Primeira reunião extraordinária, 12 de julho de 2017.
Convido a todos para ficarmos de pé e esta oração inicial. Peço ao nosso vereador secretário que faça a chamada de vereadores.
Presente. Presente.
Evandro Reis Carvalho.
Presente.
Marcos Moraes Vila Lua.
Presente.
Leandro Rodrigues Sequio Souza.
Presente.
Luiz Rogério Vila Lua.
Presente.
Sebastião Leonardo de Mesquita.
Presente.
Presente. Muito obrigado. Sou a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da presente reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e pauta da presente reunião.
Consta da presente reunião a pauta, o edital de convocação, e Jaci, 10 de julho de 2017, em atendimento às solicitações contidas no ofício número 110/2017/gabinete do prefeito, nos termos do inciso 1º do artigo 44 da Lei Orgânica Municipal e a linha A do inciso 25 do artigo 31 do Regimento Interno, ficam convocados os senhores vereadores para uma reunião extraordinária a realizar-se dia 12 de julho de 2017, quarta-feira, a partir das 17 horas, para a deliberação dos seguintes projetos. Projeto de Lei número 16/2017, que institui no calendário anual de eventos e festividades do município de Jaci a Semana na Mão Certa e da Outras Providências. Projeto de Lei número 17/2017, que institui no calendário anual de eventos e festividades do município de Jaci a Semana do Bebê e da Outras Providências. Projeto de Lei número 18/2017, que autoriza o município de Jaci a celebrar termo de cooperação técnica com a InterSemit e da Outras Providências. Projeto de Lei número 19/2017, que dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro para atletas do município para participação em competição internacional e da Outras Providências. E o Projeto de Lei número 20/2017, que altera a Lei 1295, de 6 de abril de 2017, e da Outras Providências. Arnaldo de Abreu Campos, presidente. Temos também um ofício número 107/2017 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor Arnaldo de Abreu Campos, assunto retirada de proposição. Senhor presidente, com o presente, observadas as disposições regimentais pertinentes, venho à presença de Vossa Excelência solicitar a retirada de pauta do seguinte projeto de lei em trâmite nesse legislativo perante esta Egrégia Câmara Municipal. O projeto de lei número 12/2017, que autoriza o município de Jaci a realizar o pagamento de multa decorrente de atraso de entregas de declarações junto ao INSS e Receita Federal do Brasil e da Outras Providências. Cordialmente, Fabiano da Silva Moreste, Prefeito Municipal. E também um ofício número 801/2017 do deputado estadual Dalmo Ribeiro. Senhores vereadores, senhor presidente, com minha cordial saudação, tenho a honra de comunicar à Vossa Senhoria que, tomando conhecimento da decisão judicial que culminou com o fechamento temporário das atividades da Escola Estadual Maurício Záquia, desse município de Jaci, apresentei junto à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, pedindo providências para a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, visando a regularização imediata do funcionamento dessa respeitada instituição. Estamos acompanhando de perto para que as pendências sejam solucionadas e para que as atividades sejam retomadas o mais rápido possível. Colocando-me e este gabinete sempre à disposição, vale-me da oportunidade para renovar o meu apreço e minha estima. Atenciosamente, deputado Dalmo Ribeiro, vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, são esses, senhor presidente, os comunicados da presente sessão.
Antes de chamar o senhor José Alice aqui, gostaria de convidar a diretora do colégio, né, a senhora Arlete, né, para poder, de alguma forma, falar sobre a questão da da suspensão das aulas.
Boa noite a todos, boa noite aos senhores vereadores. Eu gostaria de, graças a Deus eu estou aqui hoje para dar uma boa notícia. Nós estivemos interditados desde o dia 3 e essa interdição causou um prejuízo enorme aos alunos. Nós contamos assim, com o apoio, foi incondicional da prefeitura, e da Câmara, que chegou até a brigar a nossa secretaria e se dispôs a brigar, inclusive, os alunos como sala de aula. E eu tenho hoje só que agradecer, não foi preciso, a Débora também, secretária de Educação, colocou à disposição a Escola Padre Emílio, que funcionou à noite, e nós agradecemos muito esse apoio, todos os profissionais lá da escola, que tiveram essa cooperação conosco, e hoje nós já retiramos, porque a ordem do juiz de liberação e funcionamento foi para que acontecesse imediatamente. Então, não tivemos muito tempo nem de comunicar oficialmente, quero pedir desculpas por isso, porque aconteceu agora à tarde, já às 3 horas da tarde, foi o suficiente para a gente abrir a escola, limpar, pedir... contei também com a colaboração da Dani Costa, quero agradecer muito. Você deu espaço para a gente colocar ciente a população e hoje também para comunicarmos o retorno. Muito obrigada a todos que, de uma forma ou de outra, contribuíram para que esse período de grande aflição, o engenheiro Marcos está aí se desdobrando, o pessoal da Secretaria de Obras. Então, assim, eu estou preocupada em falar os nomes e esquecer alguém. Então, eu quero fazer um agradecimento geral, tá? À prefeitura, à Câmara e a todos que, de alguma forma, puderam cooperar com a gente nesse momento. Esclarecer que esse processo foi um processo do Ministério Público contra o Estado de Minas Gerais. Não é especificamente contra a Escola Maurício Zaque, não. E nenhuma outra escola que foi interditada, que são as 10 escolas. Foi impetrado contra todo o Estado, porém a comarca de Lavras que executou essa ação que, para nós, ela foi muito brusca e acabou acarretando em vários prejuízos. Mas, graças a Deus, tivemos um parecer positivo, tivemos vários deputados que nos apoiaram, tivemos alguns deputados aqui, outros também nos apoiaram, tivemos associações de pais e professores de Minas Gerais. A Polícia Militar nos ajudou também, nos deu apoio. E hoje eu agradeço por ter cedido todo esse espaço, ter nos dado voz aqui na Câmara. Nós passamos por grande aflição e essa aflição poderia ter sido muito maior se não tivéssemos cercados de pessoas com um comprometimento muito grande com a população, que é a Câmara, principalmente a Câmara e a Prefeitura. Então, eu gostaria muito de agradecer, colocar a escola à disposição de todos. Amanhã o funcionamento já está normalizado em todos os 3 turnos. Então, uma boa noite a todos e muito obrigada.
De mais nada, parabéns a todos vocês pelo esforço, que realmente a gente sabe que a luta foi grande. Convido agora o José Alice Maia Barreto, gerente do Centro de Produção da Unidade de Jaci, da empresa Intersemente, que fará uma apresentação acerca do projeto da lei número 16, 17 e 18 de 2017.
Boa noite, senhor presidente da casa. Boa noite a todos os senhores vereadores aqui presentes. E boa noite a todos os convidados que aqui puderam comparecer, que é o seu compromisso das pessoas, que é muito importante. Eu vou fazer uma breve apresentação dos 2 projetos e do terceiro, que é a questão da parceria, que o Intercemente está propondo fazer com o Poder Público Municipal, para os senhores entenderem o nível de importância desses projetos que já circulam aqui em Jaci, já há alguns anos, né? E a importância de tornar isso uma política pública. E a política pública não depende da boa vontade somente da empresa ou do poder público que está em exercício, mas ele torna-se contínuo. Então, o primeiro programa, que é o Na Mão Certa, ele é um projeto que foi desenvolvido no Instituto Childhood, isso é uma instituição sueca, né? Ela foi criada pela rainha da Suécia, né? E para ajudar, principalmente, proteger a infância livre e a questão da exploração e abuso sexual, principalmente na primeira infância. A gente pensa que isso não é comum, mas no Brasil, infelizmente, isso é muito comum. E a Intersemente, ele comprou essa ideia, foi a primeira empresa no Brasil que comprou essa ideia, né? A filosofia a ser implantada de proteção dessa primeira infância, e hoje já existem mais de 100 empresas no Brasil que praticam essa ação. Desde empresa de fabricação de camiseta, o que você imaginar que tem esse símbolozinho que corresponde a duas crianças, eles põem em prática esse tipo de atitude pelo menos uma vez ao ano, né? É um compromisso da empresa que tem isso, né? Então, a Intersemente tornou-se a signatária, como fala ali, né? Em 2007, e as primeiras unidades que colocou isso para funcionar foi Santana do Paraíso e Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, né? Na unidade de Jaci, esse trabalho começou em 2010. E o foco que a gente tem, número um, é a questão da orientação dos motoristas. Por quê? Porque os motoristas, eles rodam praticamente o Brasil todo. E quando ele tem uma orientação para onde ligar, quando ele vê o abuso e exploração sexual de uma criança ou de um adolescente, ele pode trazer essas informações muito rápido. Então, ele diz que é o número 100, ele não é obrigado a se identificar, e através da polícia, das autoridades ou do próprio conselho tutelar, eles atuam e não deixam aquela criança passar por questão de sofrimento. A gente pensa que isso não acontece, mas aqui no próprio município de Jaci já tiveram vários casos. Esse projeto ajudou a tirar uma criança de uma situação de dificuldade, certo? No dia a dia, isso infelizmente ocorre. E a questão da valorização do amor intrafamiliar, quer dizer, aquilo que não só depende da ação da família, muitas vezes a criança está largada, está passando por um problema estruturação familiar. Já existiram casos de pais que estupram crianças. E às vezes as pessoas não querem se envolver nesse tipo de problema, né? A gente pensa às vezes assim, não tem nada a ver com isso. Não, mas isso faz parte do nosso problema. A fábrica de Jaci está instalada dentro da comunidade de Jaci, certo? Nós somos parte dessa cidade. Enquanto a gente puder apresentar projetos que são bacanas e que trazem o desenvolvimento da cidade, isso aí a gente vai fazer, porque faz parte dos valores da empresa, né? Então, o contexto é denunciar a questão desses casos de violência sexual para as autoridades e a gente minimizar da maior forma possível isso no Brasil. Só para vocês terem ideia, existem 16 plantas de cimento no país só de responsabilidade da Intersemente. São 16 municípios que a gente tem atuação sobre isso. Se você fizer uma conta breve, o número de crianças que já foi protegida com esse tipo de atuação é uma coisa impressionante. Certo? Conselho Tutelar aqui sabe da experiência que a gente vive através desse tipo de ação, né? Pode passar. Isso é a questão da evolução do programa, né? Quando ele começou com uma coisa bem restrita, praticamente Conselho Tutelar, a empresa e polícia participando. Hoje, quando a gente faz essa atuação com a participação de todos, a comunidade participa muito fortemente, né? E a gente para os veículos na estrada, conversa, distribui panfletos. Nós fazemos uma semana contínua a abordagem com caminhoneiros, conversamos com eles, trazemos orientação para essas pessoas, como é que eles devem tratar os filhos deles. A gente pensa que não, mas, por exemplo, uma pessoa está com um relacionamento problemático com uma criança, uma família, muitas vezes é o próprio caminhoneiro. Ele não sabe muitas vezes como agir, não. Ele quer partir para o lado da violência, isso não resolve o problema. Tem que ser o diálogo, a orientação, certo? E através disso, ao longo desses anos, a gente já está no ano de 2016, já foram praticados em Jaci desde 2010 7 eventos, né? Esse ano já está marcado agora para outubro novamente, e vamos fazer isso novamente com força. E cada vez com a abrangência de mais pessoas. Com o objetivo de proteger essas crianças, né? Para passar. Aí algumas fotos, né? É, até o próprio pessoal ali do Pamirim, que é daqui da cidade de Jaci, nas escolas, a Brita Educativa, como eu falei. Nós conversamos com as crianças e adolescentes nas escolas, perguntamos a eles o que é que eles podem ajudar, se eles conhecem algum caso desse, que tem a pessoa que está necessitando de ajuda. E as pessoas falam. E a gente sempre procura ajudar, né? Vou passar. Isso aí é uma frase que eu coloquei na apresentação para a gente refletir, né? Proteger nossas crianças e adolescentes e garantir que eles tenham um desenvolvimento pleno e saudável é dever de todos nós, sociedade civil, setor privado e público. Ou seja, essas crianças e adolescentes são o futuro do país. Se a gente estiver resolvendo os problemas deles, nós estamos resolvendo nossos problemas, né? Isso é um fato. Esse é um breve resumo pela questão do tempo, do que é o primeiro projeto, que é o programa Na Mão Certa, né? Então é o envolvimento de toda a comunidade, toda a sociedade. A empresa, com parceria com o poder público municipal e todos que quiserem participar, já faz isso, né? E a nossa proposta no projeto é tornar isso uma política pública municipal, né? No mesmo sentido, tem o segundo projeto, que é a questão da Semana do Bebê. A questão da primeiríssima infância, é isso que a gente atua nesse segundo projeto. Ainda falta muita falta de orientação, principalmente para os menores que ficam grávidas, adolescentes. E nós fazemos todo ano, esse ano já ocorreu, inclusive, a orientação, conversa com os pais. Muitas vezes um pai jovem vira pai jovem, ele não sabe como vai tratar esse bebê, esse primeiro bebê que ele vai ganhar. Muitas vezes o pai, nós somos uma sociedade machista, né? Isso é verdade, é fato. Não sabe, acha que não, isso é problema da mulher, não tenho nada a ver com isso, eu acho que a gente tem tudo a ver com isso, né? Que é um filho, não é só de um lado, são dos dois. E pro resto da vida. Os pais desses adolescentes, quando tem a questão da primeira gravidez, né? A orientação, como tratar um bebê. Às vezes temos casos também de pessoas que são sós. E o foco desse projeto é justamente isso, é a mobilização social que coloca a primeira infância, o centro das atenções da comunidade e o poder público, né? Ele promove essa discussão, todo o envolvimento da comunidade, né? Como temos que tratar desde a questão da gravidez ao primeiro ano de idade, primeiro ano de vida, e como esses pais devem se reportar à questão do tratamento da orientação, da saúde do bebê, como é que ele deve ser tratado, né? A empresa faz parte de um valor dela, essa questão de proteção da infância e adolescência. É por isso que a gente pratica isso há mais ou menos 8 anos aqui na cidade de Jaci, né? Semana do Bebê é uma estratégia de mobilização social, como eu falei, né? Que torna o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento das crianças até os 6 anos de prioridade na agenda do município brasileiro. A primeira município que fez isso não foi em Minas Gerais, foi no Rio Grande do Sul, né? Foi a cidade de Canela. E a metodologia foi sistematizada e reconhecida pelo Unicef, nas Nações Unidas, né? E no Brasil já tem N cidades que praticam isso. Da Intersemente, onde tem fábrica ou unidade da Intersemente, todas já fazem, né? A proposta é incentivar o município a realizar, durante essa semana, a mobilização das pessoas em favor da primeira infância. Esse é o objetivo, né? Vocês terem ideia, 602 cidades já participam, já tem esse projeto, né? E já foram trabalhadas 907 semanas. Se você somar o número de semanas que já foi trabalhado em relação a esse projeto da primeira infância. Onde temos fábricas, 13 municípios já tornaram-se isso aí uma lei de política pública municipal, né? Isso aí foi um depoimento na cidade de São Miguel dos Campos, que uma pessoa que estava presente lá falou, né? Abre aspas. São Miguel dos Campos, que fica no município, no estado de Alagoas, né? Lá no Nordeste, participa desde 2014. E na primeira edição conseguimos instituir a lei da Semana do Bebê no município, tornando o evento parte do calendário anual. Para nós, a Semana do Bebê não dura apenas uma semana. Ela evidencia um trabalho realizado no município durante todo o ano, mas que muitas vezes não é conhecido pela comunidade, que deixa de obter orientação e apoio para importantes para a gestante e o bebê. Adriana Maria da Rocha, coordenadora-geral do ensino da Secretaria Municipal de Educação de São Miguel dos Campos, Alagoas. Foi o depoimento dela que ela deu lá quando foi instituído como uma política pública municipal, né? E o que é que o Instituto espera com isso, de fazer esse projeto da Semana do Bebê? Contribuir para que a primeira infância no município entre nas discussões onde a gente atua, contribuir para o fortalecimento do trabalho intersetorial, que o Comitê de Desenvolvimento Comunitário, que é o CDC, né, que tem muitos membros aqui presentes do Dijaci, se destaque como instância de referência para a primeiríssima infância e como agente forte de mobilização do município, que as ações da Semana do Bebê tragam novos elementos de discussão de políticas e programas de governo para a primeira infância, e mobilizar a cidade e técnicos que discutam a parte de saúde física e mental dos bebês. Eu sou do lado do Nordeste, fazendo um comentário e abrindo um parênteses aqui. A gente teve um problema sério lá de microcefalia, certo? E isso virou uma epidemia. Primeira coisa, não sabia nem como proteger, nem defender as crianças por falta de orientação. E era o danado do mosquito que estava causando isso. Isso virou febre lá mesmo. Um programa desse aí, ele tem essa visão justamente disso, né? Proteger a questão do bebê e orientar, através da orientação dessas mães que geraram fetos nessas zonas que tiveram esse tipo de problema, muitos casos foram evitados. Isso é o tipo de problema. Quando a pessoa nasce, ela vai viver pro resto da vida com aquilo. Não tem cura depois que a pessoa é infectada, né? Esse é o objetivo e um dos focos que é dado a esse programa. Isso aconteceu também em unidade da Intercemento lá no Nordeste. Já roda esse programa, né? Vou passar só. Alguns outros comentários, né? Nesse período em que a arquitetura do cérebro começa a se formar, segue evoluindo na velocidade das experiências vividas. A ciência mostra que 75% da rede neuronal é formada através do terceiro ano de vida. E até o sexto ano ela atinge 90%. Ou seja, até 6 anos de idade, a criança ela ainda está em formação. E aí é onde você forma várias coisas pertencentes ao caráter. Amamentar, isso é uma coisa também que é muito importante, pessoal. Que muitas vezes as pessoas não fazem da maneira coerente, porque não tem orientação. E esse projeto é uma das coisas que ele foca. Na primeira hora de vida, reduz 20% o risco de morte do recém-nascido no primeiro mês. E muitas vezes, algumas mães, por falta de orientação, têm o bebê e não dão a amamentação nessa primeira hora de vida. Isso é muito importante. Estima-se que o aleitamento materno seja capaz de diminuir em até 13% a morte das crianças menores de 5 anos, de todo o mundo. A Organização Mundial de Saúde preconiza a amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses de vida. Isso já é mais conhecido pela população, que é muito divulgado, certo? E você pensa que isso não gera dinheiro e custos? Olha o que evita de custo para gasto de saúde pública quando isso aí é atacado logo na primeira infância. Os economistas mostram que para cada dólar investido na primeira infância, 9 vão ser economizados depois na saúde pública. Isso é provado. Então, é aí que mostra a importância da natureza desses projetos. São projetos que você tem que pensar no médio e longo prazo, não é no agora. Você vai investindo nisso, no médio e longo prazo, vocês vão ter crianças sadias, com a população com uma saúde pública muito mais resistente, porque teve esse tipo de tratamento e orientação. Os investimentos nesse período, devido à vida, contribuem para que as crianças cresçam de forma saudável e que tenham um processo de aprendizagem adequado e com menos chance de envolvimento em álcool e droga, que hoje também é um problema social. As cidades todas passam por esse tipo de problema de álcool e droga, principalmente droga, né? É uma coisa que está se disseminando aí. E é um problema social que a gente vive e a população tem que, de alguma maneira, pensar lá na frente, né? A questão de prender, isso aí é uma questão de polícia, não é isso que a gente está discutindo. A gente está discutindo investimentos que podem, lá na frente, amenizar esse tipo de impacto. Isso, o número de beneficiados que a gente teve aqui, só em Jaci, quando a gente começou, 2.560 mães foram atendidas, 1.300, 465, nesse ano deu mais baixo, mil pessoas, e no ano de 2017 nós quebramos o recorde, 2.963 pessoas. A participação popular em massa é que faz um programa desse ser um sucesso ou um fracasso. Isso aí é as fotos que aconteceram aqui em Jaci, né? Ano a ano, do programa, o envolvimento da comunidade bastante forte e atuante, né? Em todos os eventos que nós fizemos, envolvimento dos adolescentes. Vou passar. E a gente, como empresa, tem a agradecer e parabenizar o envolvimento de todos, da comunidade aí e do município de Jaci nesse projeto, né? Terceiro projeto, passar, não é, é a questão, o que é, né? É a elaboração do chamado PPA, né? Que é o Plano Plurianual da Elaboração e para o município da questão de gestão integrada de resíduos sólidos aqui em Jaci. O que é que a empresa está propondo? Eu vou ser mais breve, que a apresentação está um pouco longa. O Instituto IPCEMET está querendo fazer uma parceria com o município, a questão municipal, e não sei se todos já perceberam, mas já está construído um galpão ali, lá próximo à fábrica, onde seria tratado a questão dos resíduos sólidos do município. A IPCEMET vai entrar com toda a parceria de todos os equipamentos, né, e o poder público municipal, ele entra com a questão da água e da iluminação. E existe em cima disso um plano de metas de gestão para como gerir essas coisas, certo? Aí, apoiar o município na elaboração do PPA, né, de 2018 a 2021, certo? Na integração de resíduos sólidos consistentes, participativos, estratégicos e transparentes, tanto na construção técnica dos programas, ações, metas, indicadores, porque isso aí, para funcionar e ter a continuidade, tem que ter uma gestão. Não adianta só você lançar, comprar equipamento, botar luz, com pouco tempo, se você não tiver uma gestão em cima disso, o negócio pode ficar abandonado lá. E é isso que a gente não quer, né? A gente quer que um projeto nasça, ele tenha continuidade e fique. Tá entendendo? Indicador do orçamento quanto à organização e realização de sistematização das audiências públicas e na apresentação dos legislativos e aos demais atores, que é o que a gente está fazendo agora, né? Apresentando aos senhores isso aí. Elaborar um programa de meta de gestão, traduzindo as entregas do projeto previsto no PPA em formato de metas, entregas, projetos, indicador de resultado, impacto e fazendo a correspondência entre os programas, iniciativas e ações do PPA a ser elaborado com um documento mais acessível e inteligível pela sociedade, proporcionando maior controle social. Desenhar e estabelecer um painel de gestão, bem como a elaboração de contratos e resultados entre cada secretaria municipal, gabinete da prefeitura, estabelecendo metas e indicadores para o setor de cada pasta, atrelando a execução do PPA e do programa de metas, né? Apoiar a elaboração do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, de forma a planejar o atendimento das atuais demandas do município relativas à gestão de resíduos sólidos. Como é que vai ser feita essa gestão de resíduos? Tudo isso tem que estar sendo muito desenhado, né? Porque o objetivo da empresa não é comprar os equipamentos, colocar lá e tá aí, te vira que o problema é teu. Não, é entrar como parceiro disso. Elaborar um capítulo específico do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, tratando o tema de coprocessamento e potencial de utilização na região definida pelo Consórcio de Resíduos Sólidos de Lavras. Hoje a cidade de Jaci tem que mandar o lixo, né, da cidade para outro município, porque aqui não tem como você beneficiar ele. E é isso que esse projeto ele tende justamente a sanar, né? Alguém pode arrumar um pouquinho d'água para minha garganta ficar seca? Obrigado, viu? Peço desculpa aí. Estou acostumado a falar tanto, não. Peço desculpa aí. Tais demandas não podem ser respondidas com improvisação. E por essa razão, o planejamento e a gestão, bem como as ferramentas eficazes para solicitação, tornam-se exigências básicas. Para operacionalizar um negócio desse, é fundamental estabelecer coordenação das atividades de modo integrado, racionalidade, por meio da doação de procedimento formalizado, isso tem que estar escrito, né? Como as pessoas que trabalham lá naquele projeto têm que fazer aquilo. É, padronizado e sistemático, né? É com esse objetivo, né? Promover autonomia, comprometimento dos órgãos do governo, mecanismo de favorecimento de eficácia, efetividade da administração pública, que o Instituto Intercemente apoia o município para conjugar esses instrumentos aí. Passa aí, por favor. O público é todos nós que estamos envolvidos aqui, né? Prefeitura, né? Secretarias municipais, os senhores vereadores, o qual estou apresentando agora, as instituições da sociedade civil e o Comitê de Desenvolvimento Comunitário, que é o CDC, né? E todo mundo que faz parte da comunidade. Esse já foi. Isso é um cronograma, né? Desde que começou, nós teríamos aí 7 meses para implantar e deixar o negócio rodando a partir do primeiro ponto de trabalho. Já está andando esse cronograma? Passando. E, colocando abertamente para os senhores aí, nesse projeto a responsabilidade de cada um, né? A prefeitura forneceria os dados, teria que fornecer as informações, senão a gente não tem, né? Os indicadores necessários para a execução. A disponibilidade da equipe técnica da secretaria com essa interface, com a consultoria, né? Teríamos que contratar a consultoria, o Instituto contrataria e daria essa porta para pôr esse sistema, o projeto para funcionar. Cooperar com levantamento de informações, visitas técnicas, coordenar a preparação de reuniões com a comunidade urbana e as rurais, né? As audiências públicas, teria que ter um apoio da Prefeitura Municipal e formalizar o termo de parceria com o Instituto, né? Quer dizer, fechar o contrato entre ambas as partes. Por parte do Instituto, a estruturação metodológica e estratégica de comunicação, governança, junto aos parceiros, aprovação e realização de aportes no projeto, análise dos produtos, alinhamento entre os participantes. O CDC também participaria, né, acompanhando o projeto passo a passo, e a interação urbana, né? Implantação da metodologia em campo, desenvolvido o trabalho junto ao município, aplicação das ferramentas e metodologia que garanta a apropriação dos beneficiários do projeto. Reporte sobre o andamento das atividades do Instituto e os demais parceiros. Para passar, Fran. Os resultados esperados. A diretriz para o desenvolvimento local, quer dizer, do município, né? A construção do PPA, né? De forma transparente, eficiente e participativa. Melhoria nos serviços públicos, né? No caso, esse é um dos primeiros focos, que é o tratamento dos resíduos, a definição das metas e indicadores de gestão, implantar a cultura do planejamento da boa gestão, plano de gestão dos resíduos sólidos implantado no município e ampliar a cultura de participação e controle social, né? É isso que eu tinha para apresentar aos senhores, são esses 3 projetos que a gente está colocando em pauta.
Antes mais nada, gostaria de agradecer o José Alício, né, pela explicação dos projetos, a importância de cada um, né? Se algum vereador quiser fazer alguma pergunta, está à disposição, né, o José Alício aí para poder responder, tá ok?
Vou fazer uma pergunta. Boa tarde, Alício. Eu, perante aqui a população que está aqui presente, eu até gostaria, nesse projeto 18, se tivesse gente colocar aí uma emenda nele aí, porque nós precisamos aqui, por exemplo, igual você falou, da água. E o nosso problema maior hoje que nós temos no nosso município é a água, certo? Então, no qual, por exemplo, a prefeitura hoje tem dificuldade aqui com o problema de tratamento de água. Eu acho que a gente vai aproveitar essa parceria aí e já colocar uma emenda aí nesse projeto aí para a gente fazer tudo uma vez só, fazer essa parceria do tratamento da água aí. E eu gostaria de perguntar para você se teria como é possível fazer essa legislação.
Olha, nós já discutimos isso com o poder público municipal e Jaci não é totalmente de meu nível de conhecimento à profundidade, mas Teria que ter uma autarquia municipal, que aqui no caso não tem, né? Como também não tem o serviço de água do Estado, né? Que é no caso da Copasa, não existe. Esse projeto ele tem um foco único específico essa questão do PPA e do tratamento do resíduo. Tratamento de resíduo sólido urbano. O tratamento de água, a verba que nós temos disponível, certo? Hoje não daria para encaixar as duas coisas no mesmo projeto. Vou explicar por quê. Todo o maquinário e equipamento que precisa ser comprado para botar essa cadeia lá em operação, essa verba já está reservada há mais de um ano, certo? E se a gente não fizer, eu já conversei isso com o Poder Público Municipal e estou deixando em aberto aqui, nós vamos perder, certo? Não tem como ficar aguardando com essa verba, essa presa. Se a gente colocar, como o senhor está sugerindo, um plano de... Não, a gente vai colocar um projeto de participação de água. Nesse outro projeto, a gente não vai ter verba disponível para isso. Sendo muito franco e sincero. Certo? São coisas diferentes. Agora, pode-se estudar uma outra coisa para depois trazer de novo com outro projeto, a gente tendo verba disponível para isso, é uma coisa para se discutir, né? Mas eu não posso atrelar uma emenda nesse projeto que eu só tenho a verba disponível para botar o processo em andamento e comprar os equipamentos e funcionar. Está respondido?
Então, é porque a gente já vê no qual, por exemplo, vocês já fazem tratamento dessa água da represa e já, eu acho que já era um bom início, que da mesma maneira, por exemplo, que essa água é tratada lá para Camargo, é a mesma água da represa. Eu acho que já fazia bem parte nesse projeto, a gente está tirando um aproveito disso aí, para a gente aproveitar e fazer o tratamento da água aqui, pelo menos.
Deixa eu dizer uma coisa para o senhor, porque pode ser que a informação esteja um pouco distorcida lá. Nós realmente temos a outorga de água e retiramos o nosso consumo da água da fábrica, direto daqui da represa. Só que essa água é tratada para nível industrial. Ela não pode ser usada para nível de consumo humano. Certo? É para máquina, equipamento, refrigeração. Ninguém da fábrica lá, está aqui grande parte dos nossos funcionários aqui presentes, bebe água daí não. Porque a água que nós tratamos é para equipamento. Ela não está própria para a natureza humana. Para você ter um sistema de distribuição de água, certo? Para beber, você tem que ter um sistema de ETE exclusivo para água potável. A nossa água hoje na fábrica não é. Nós compramos água mineral, todos vocês sabem disso. Deixando muito claro, porque pode ter vindo a informação distorcida que é e na realidade não é.
Alisson, agradeço a sua explicação. Tá? Eu vou pedir aos vereadores, que hoje eles teriam a palavra franca, é a compreensão, porque alguns vereadores têm compromisso também, e vamos direto para o projeto, né, para a gente, de alguma forma, fazer votar aqui os projetos, tá ok?
Antes
de mais nada, agradeço aí ao senhor por ter realmente dado a explicação, aí a importância de cada projeto desse.
Eu agradeço a oportunidade a todos os senhores. Muito obrigado, presidente.
Tá certo. Algum vereador tenho? Eu tenho... Eu vou ler os projetos aqui, o projeto de lei, né? 16 e 17, né? Institui o calendário anual de eventos e festividades do município de Jaci, a semana de mão certa e das outras providências, tá? Entrada dia 26/6, é que já foi, passou para todas as comissões permanentes, tá? O 17 e 17, institui o calendário anual de eventos e festividades do município de Jaci, a semana e das outras providências.
Inclusive, que teve de urgência, eu, o Cipriano e o Evandro nesse projeto aí.
Questão de urgência já tinha sido pedido também pelo Executivo. Então, vocês também...
Estão pedindo, sim.
Urgência, né? O Executivo já tinha pedido, eu realmente não...
Presidente, me permite um pouquinho, por favor. Como eu já analisei esse projeto, e pela explicação do nosso amigo ali, eu peço regime de urgência, o 16 e 17, o 17/17, o 18/17 e o 19/17. Isso é muito importante para nós e Jaciense. Muito obrigado. E agradeço a presença de todos vocês, viu, gente? Que venha sempre, que essa casa está sempre aberta.
É... por exemplo, o projeto de emenda foi todos eles pedidos.
O 19 já tinha sido pedido urgência de todos os vereadores.
Já tinha pedido urgência na semana passada.
De todos os vereadores, isso. Que é o auxílio financeiro, senhor
então,
presidente.
Então, todos concordam que todos estão realmente pedidos aqui urgência.
É
então, vamos para a votação? Vamos para a votação, então? Tá certo? Tá certo? Vamos para a votação? Tá ok? Tá? Então, regime de urgência, né, foi feito por todos os vereadores. Tá ok? Eu vou colocar agora em votação o regime de urgência, tá ok? Vai ser através de votação nominal, eu vou começar com o Gabriel. Gabriel, você concorda?
Eu voto é sim, presidente.
Então, o senhor Ivan?
Eu voto é sim, presidente.
O Márcio?
Voto sim.
Cipriano?
É sim.
Leandro?
Sim, presidente.
Rodrigo?
A favor, senhor presidente.
Luiz Rogério?
A favor, senhor presidente.
O Sebastião?
A favor, presidente.
Tá ok. Regime de urgência. Aprovado. Agora vamos para o projeto, né? 16 e 17, estudo no calendário anual de eventos e festividades do município de Jaci, semana de mão certa, da usa previdência. Regime de urgência, senhor Gabriel.
Eu voto assim, presidente.
Seu Evandro.
Eu assim, presidente.
Seu Márcio.
Sim, presidente.
Seu Cipriano.
Eu voto assim.
Seu Sebastião. Sou Luiz Rogério.
Sim, senhor presidente.
Sou Rodrigo.
A favor, senhor presidente.
Sou Leandro, por favor.
Sim, senhor presidente.
Ok. Aprovado. Aprovado por regime de urgência. O projeto de 17/17 institui o calendário anual de eventos e festividades do município de Jaci, a semana do PP e das outras previdências. Regime de urgência também. Tá? Vamos para a votação, vamos dar a entrada aqui, dia 27, né, 6, tá? Vamos lá, senhor Gabriel.
Eu voto assim, presidente.
Evandro, sim, presidente. Sr. Márcio.
Sim, presidente.
Sr. Cipriano.
Eu voto assim.
Sr. Leandro.
Sim, presidente.
Sr. Rodrigo.
A favor, senhor presidente.
Sr. Luiz Rogério.
A favor, senhor presidente.
Sr. Sebastião.
Também sou a favor, presidente.
Aprovado. 17. Autoriza o município de Jaci a celebrar o termo de cooperação técnica com a Sementes das outras Providências. Sr. Sebastião.
A favor, presidente.
Sr. Luiz Rogério.
A favor, senhor presidente.
Sr. Rodrigo.
A favor, senhor presidente.
Sr. Leandro.
A favor, senhor presidente.
Sr. Cipriano.
A favor, senhor presidente.
Sr. Márcio.
A favor, presidente.
Sr. Evandro.
A favor, presidente.
Sr. Gabriel.
A favor, presidente.
Aprovado. Dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro para os atletas do município para a participação de competição internacional da outras previdências. Regime de urgência também, né? Vou começar pelo senhor Gabriel.
A favor, presidente.
Seu Evandro.
A favor, presidente.
Seu Márcio.
A favor, presidente.
Seu Cipriano.
A favor, senhor presidente.
Seu Leandro.
A favor, senhor presidente.
Seu Rodrigo.
A favor, senhor presidente.
Seu Rogério.
A favor, senhor presidente.
Seu Sebastião.
Eu voto a favor, presidente.
Aprovados. É. O 2017 também já passou para a comissão permanente, né? Realmente aqui está a leitura de limpi. Vamos para a votação também, ok? Altera a lei de 1295, de 6 de abril de 2017, das outras previdências. Sr. Gabriel.
Sou a favor, presidente.
Sr.
Evandro. A favor, presidente.
Sr. Márcio.
A favor, presidente.
Cipriano.
A favor, presidente.
Leandro.
A favor, senhor presidente.
Senhor Rodrigo.
A favor, senhor presidente.
Senhor Rogério.
A favor, senhor presidente.
Senhor Sebastião.
A favor, presidente.
Tá certo. Então, todos os projetos foram aprovados no regime de urgência. Os trabalhos serão suspensos para a lavatura da